Boa noite, amigo ouvinte. No Momento Cultural desta semana, vamos falar de um país de cultura milenar, que atualmente representa grandes desafios para o mundo, devido ao seu tamanho e importância como potência econômica em ritmo de grande crescimento. Estamos falando da China, que é um país o qual sua história remonta a mais de 4 mil anos de idade. Com uma população estimada em 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a nação mais populosa e extensa em território do planeta, a China apresenta grandes variações climáticas. No oeste fica a cordilheira do Himalaia. No leste predominam planícies, utilizadas para agricultura. As diferenças de altitude garantem enorme potencial hidrelétrico. Com uma cultura milenar, o país é berço do confucionismo, do taoísmo e de vertentes do budismo. A civilização chinesa surgiu por volta do ano 2000 a.C. nas margens do rio Yangtze, conhecido como Rio Azul. Tornou-se um vasto império no século II a.C., época em que se iniciou a construção da Grande Muralha, que é uma das maravilhas da engenharia no mundo. Após ter se fechado para o mundo, começou a manter contato com o Ocidente apenas depois do século XIII da nossa época, por intermédio de mercadores como o veneziano Marco Polo, e já no século XVI chegaram os portugueses, que fundaram Macau. A partir do século XIX, a influência ocidental causou um grande impacto sobre o Império Chinês. Em 1820, os britânicos obtiveram exclusividade de comércio no porto de Cantão. Os interesses comerciais da época opuseram a China e o Reino Unido e os levaram a duas guerras do ópio, em 1839 e em 1856. Vitoriosos, os britânicos garantiram o monopólio do comércio da droga e a abertura de 5 portos chineses ao ocidente e também a posse de Hong Kong. Em 1844, os Estados Unidos e a França conquistaram privilégios comerciais. A Rússia ocupou em 1858 territórios do norte. Em 1885, a China cedeu então Annam, atual Vietnã, à França, que 10 anos depois perdeu a Península da Coreia e Taiwan, Ilha de Formosa, para o Japão. A submissão da dinastia Manchu à intervenção externa provocou, entre 1898 e 1900, a Guerra dos Boxers, que foi uma revolta dos nacionalistas contra estrangeiros e missionários cristãos. A rebelião foi sufocada com a ajuda de tropas ocidentais e japonesas. Continuando por sua história até os dias de hoje, de grande potência, em 1908, o médico Sun Yat-sen fundou o Partido Nacionalista, chamado Kuomintang, em oposição à monarquia e à hegemonia estrangeira. Apoiado por militares, foi proclamado presidente provisório em 1911, mas a república não conseguiu se estabelecer em todo o país, que entrou em longo período de guerra civil. A morte de Sun Yat-sen, em 1925, provocou a luta pelo poder no Kuomintang. A facção vitoriosa, liderada por Chiang Kai-shek, uniu-se ao Partido Comunista Chinês, que foi fundado em 1921 contra os senhores feudais do norte do país. A aliança durou até 1927, quando uma insurreição operária em Xangai foi reprimida com violência pelo Kuomintang. Os comunistas, então liderados por Mao Tse-tung, foram colocados na clandestinidade. Debilitada, a China não resistiu ao Japão, que em 1931 invadiu a Manchúria. Para escapar ao cerco do Kuomintang, 90 mil comunistas, liderados por Mao Tse-tung, deslocaram-se 9 mil quilômetros rumo ao norte. Este evento é conhecido como a Grande Marcha, que ocorreu em 1934 e que deu prestígio e dimensão quase mítica aos comunistas. Com a rendição do Japão no fim da Segunda Guerra Mundial, recomeçaram os combates entre comunistas e nacionalistas. Em outubro de 1949, os comunistas proclamaram a República Popular da China, com Mao Tse-tung como dirigente supremo. Chiang Kai-shek fugiu para Taiwan, onde instalou a República da China. A China continental foi reorganizada nos moldes comunistas, com a coletivização das terras, nacionalização das empresas estrangeiras e controle estatal da economia. Em 1950, a China assinou o Tratado de Amizade com a então União Soviética e, no mesmo ano, ocupou e anexou o Tibete. Após a morte do ditador soviético Joseph Stalin, em 1953, Mao enfatizou sua autonomia em relação à União Soviética. Em 1956, lançou a Campanha das 100 Flores, para estimular críticas da população à burocracia partidária. Quando essas críticas ultrapassavam limites considerados toleráveis, o regime reagia com a campanha antidireitista. Milhares de intelectuais foram perseguidos, presos e mortos. Em seguida, Mao lançou outra grande campanha, conhecida como o Grande Salto para a Frente, no período de 1958 a 1960, que pretendia transformar rapidamente a China em nação desenvolvida e igualitária. Os camponeses foram obrigados a se juntar em gigantescas comunas agrícolas. Siderúrgicas improvisadas foram instaladas por toda a parte. O salto levou à desorganização total da economia e milhares de camponeses morreram de fome. Após esse período, a cúpula do Partido Comunista afastou Mao da condição dos assuntos internos e outros veteranos da Revolução, como Lin Shaok e Deng Xiaoping, assumiram as decisões do dia a dia. Porém, Mao continuou a chefiar a política externa e cresceram as críticas à União Soviética, que reagiu e suspendeu a ajuda econômica e militar em 1960. Em 1966, Mao lançou uma ofensiva para voltar ao poder, que foi a Grande Revolução Cultural Proletária. A população, em especial a juventude, foi instigada a se rebelar contra as autoridades, acusadas de burocratização. Cerca de 20 milhões de estudantes formaram as Guardas Vermelhas, que fizeram perseguições em grande escala. Mas o pacto com as guardas acabou em 1969, quando Mao usou o exército para liquidar os seus aliados, agora então acusados de extremismo. Aos poucos, a ala reformista do Partido Comunista reconquistou posições e, após a morte de Mao, em 1976, assumiu o poder. Com Deng Xiaoping à frente do governo, o país adotou a política das quatro grandes modernizações, sendo elas da indústria, da agricultura, da ciência e tecnologia e das forças armadas. Foram criadas zonas econômicas especiais, abertos investimentos estrangeiros e incentivou-se a propriedade privada no campo. O modelo proporcionou grande crescimento econômico à China a partir de 1978. A abertura na economia, entretanto, estimulou reivindicações por democracia. Em 1986, Hu Yongbang, secretário-geral do partido desde 1982, foi acusado de desvios liberais e substituído por Zhao Ziyang. A morte de Hu, em abril de 1989, desencadeou uma onda de protestos. Os estudantes exigiram a reintegração póstuma de Hu ao partido. Em maio, centenas de milhares de estudantes fizeram manifestações contra a corrupção e exigiram abertura política. Os jovens reuniram-se na Praça da Paz Celestial, em Pequim, onde estão instalados os principais órgãos do poder. E em junho, o exército abriu fogo contra os estudantes. A imprensa estrangeira estima entre 2 mil e 5 mil o número de mortos neste terrível incidente. Este país de cultura milenar e responsável por descobertas que hoje estão presentes na nossa sociedade, como o papel e a pólvora, por exemplo, entre tantas outras invenções, já teve sucesso, inclusive, em lançar ao espaço uma missão tripulada. Se você deseja conhecer mais sobre esse importante país, que inclusive tem estreitado relações culturais e comerciais com o Brasil, assim como iniciativas no campo do desenvolvimento tecnológico, acompanhe a programação diária da Rádio Internacional da China. A Rádio Internacional da China transmite programas em ondas curtas para todo o mundo. A emissora tem como missão apresentar a China ao mundo e o mundo à China, incrementando a amizade entre os países promovendo a paz e impulsionando o progresso à humanidade. A emissora foi fundada no dia 3 de dezembro de 1941 e atualmente transmite diariamente mais de 200 horas em 38 idiomas estrangeiros e 4 dialetos chineses para todo o planeta. Com um total de 400 programas fixos, a Rádio Internacional da China divulga em diferentes idiomas notícias nacionais e internacionais, reportagens sobre a política, economia, ciência, educação, saúde, cultura, turismo e esporte. Com 3 emissões diárias em nosso idioma para o nosso continente, a Rádio Internacional da China é facilmente captada aqui no Brasil, nas faixas 22, 25 e 31 metros, a partir das 19 horas do horário oficial de Brasília. A música que você está ouvindo ao fundo é uma música tradicional chinesa, tocada com instrumentos milenares, e que você escuta na Rádio Internacional da China. Com produção e apresentação de Sarmento Campos, este momento cultural foi um breve passeio pela grandiosa história da China. Até o próximo encontro!